ברוכים הבאים, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da parashat ha-shavu, parashat Ki Tetzé. Em nossa parashá, capítulo 22, versículo 8, encontramos a mitzvah de Maaké, de construir parapeito. Diz a Torá o seguinte, Ki Tivne Bait Hadash, quando construíres casa nova, ve'asita maaké legagecha. Se deve fazer parapeito no teu telhado. V'lo tassim damim beveitecha. E não colocarás obstáculos que podem provocar derramamento de sangue na tua casa. E a Torá continua dizendo que yipol hanofel mimen. Já que o caído pode cair de teu telhado. A linguagem Yipol Hanofel, que aquele que vai cair, cairá de teu telhado, é redundante. Além disto, as palavras Bait Hadash, quando construíres nova casa, podem nos enganar que a mitzvah de construir parapeito é somente quando a pessoa constrói nova casa. Mas, na verdade, mesmo quem compra casa antiga, já que esta casa não tem parapeito, ele é obrigado, apesar de ser casa velha, de fazer que é parapeito. Por isso, devemos entender tanto as palavras Bait Hadash, nova casa, e também as palavras que Yipol Hanofel, que o caído vai cair. E sob estas perguntas, nós não encontramos explicação satisfatória na parte revelada da Torá. Que isto serve como exemplo para os assuntos da Torá que podemos entender somente quando nos aprofundamos na parte íntima da Torá, Pnimiyut Torá. Deus, de propósito, deixou na Torá certos assuntos que podemos entender somente através do Pnimiyut Torá, parte íntima e esotérica da Torá, para poder deixar claro para a pessoa o conhecimento que em tudo devemos revelar o íntimo e a essência. E a explicação hassídica sobre este versículo. Ki tivne bait hadash. Quando um Yehudi chega para nova etapa na sua vida, por exemplo, Hayei Nisuin, ele está casando. Quando ele está construindo bait hadash, nova casa, conforme o dito de nossos sábios no Talmud, Beitó zu isto, a sua casa refere-se a isto, a sua esposa. Ele tem que construir maaké, parapeito. Ele tem que estabelecer gidarim usiagim, cercas e proteções. A pessoa não pode se satisfazer e se contentar com as cercas e proteções que ele observou até este momento. Já que a situação é nova, se exige dele construir, estabelecer novas cercas e novas proteções. E por que não basta as cercas e proteções que a pessoa observou até este momento? Diz a Torá que Yipol Hanofel Mimeno, o caído pode cair. Isto significa, já que a pessoa está construindo Bait Hadash, nova casa, que a nova casa está totalmente ligada com yeridá, com descida, de uma certa forma, caída espiritual perante a sua situação anterior. Tem dúvida, perigo, se a pessoa vai se dedicar demais sobre assuntos materiais e mundanos. Isso pode abaixar a pessoa totalmente de seu nível. Já correndo este perigo, a pessoa tem que ser muito cuidadoso e se proteger através de cercas e novas proteções. Mas apesar que esta nova situação a Torá chama de nofel, de caída, de yeridá, de descida, a pessoa tem que construir bait hadash, nova casa. Somente através de construir nova casa, a pessoa traz grande novidade em nosso mundo, que é a vivência a dois e a construção de nova família, que através deste processo torna-se o nosso mundo diral betachtonim, moradia para Hashem, que isto foi o objetivo de toda a criação. E aqui a Torá nos dá grande ensinamento. Uma pessoa não deve se trancar e fechar em seu próprio quarto e se desligar do nosso mundo grande. Cada um de nós tem a obrigação de construir uma casa, de tornar o nosso mundo uma casa, uma moradia para Hashem. Apesar que as pessoas podem ter receio e medo, que isto representa uma yeridá e uma nefilá, uma descida, uma caída, já que a pessoa está se dedicando com assuntos materiais e terrestres. Devemos saber que somente através desta descida vem em seguida uma grande aliá, uma grande subida e se criam verdadeiras novidades. Mas, por outro lado, cada um de nós deve lembrar que para ter sucesso nesta tarefa, para tornar a materialidade do nosso mundo um recipiente para a espiritualidade, devemos fazer uma que é um parapeito, que significa a pessoa tem que colocar uma cerca, uma separação dele e com os assuntos cotidianos do seu dia a dia. Sem dúvida, a pessoa deve se preocupar com assuntos do nosso mundo, elevando assim o nosso mundo. Mas a pessoa sempre tem que ter todos os cuidados para os assuntos de nossos mundos, não lhe abaixar demais e não ocupar seu principal interesse. Quando a pessoa é cuidadosa e cria o maquel para peito, ele pode ter hatzlachá, sucesso, construindo sua nova casa e através disso aqui preencher a intenção divina de fazer uma moradia betachtonim em nosso mundo e tornar o nosso mundo um bait, uma casa para Deus, para Hashem. Essa foi a sichá número 5 de Parshat Ki Teitzé no Shulchan Shabbat. Estamos agora começando a segunda sichá do Shulchan Shabbat. É uma regra conhecida que a Kadosh Baruch Hu, que o próprio Deus, cumpre todas as mitzvot que Ele nos ordenou. Conforme o dito de nossos sábios, Mashehu ose omer le Israel asot. Aquilo que Ele, Deus, faz, Ele manda Israel também para cumprir. E na realidade, as mitzvot são darkei HaKadosh Baruch Hu, são caminhos de Deus. Mas Deus quis nos revelar os seus caminhos e nos dar a possibilidade e o mérito para cumprir as mesmas. Por isso, quando nós queremos entender darkei Hashem, os caminhos de Hashem, devemos se aprofundar nas mitzvot de Hashem, nas mitzvot que Ele nos ordenou. Em nossa parasha, capítulo 23, versículos 25 e 26, encontramos uma mitzvah muito importante, que devemos deixar um funcionário que está trabalhando no campo ou no vinhedo para se alimentar durante o seu trabalho. Ou seja, quando o nosso funcionário trabalha bekerem, no nosso vinhedo, conforme diz o versículo, que tavo bekerem reyer, quando o funcionário se encontra no vinhedo de seu amigo, ele pode se alimentar das uvas que ele encontra no vinhedo. Também se ele trabalha no campo, que tavo bekamatriyeh, ele está trabalhando como campo de trigo, ele também pode se alimentar do trigo aonde que ele está trabalhando. Mas apesar que ele pode se alimentar, a Torá está bem clara que ele não pode colocar em seus utensílios. E este privilégio que o funcionário tem para se alimentar durante o decorrer do seu trabalho, jamais que pode ser considerado a remuneração que ele vai receber por seu trabalho. Isso ele vai receber depois de seu dono separadamente. Quando ele termina o trabalho, ele vai ser remunerado conforme combinado. Mas a Torá deu esta possibilidade e este privilégio para um funcionário para tirar dele preocupações durante o trabalho, para não se criar uma situação que quando ele está se esforçando e trabalhando e tendo vontade de se alimentar e ele não poder, isto ia ser algo que lhe incomoda. E a Torá, por isso, deixou claro para não incomodar o funcionário, deixar ele se alimentar durante o trabalho dos produtos com quais ele está trabalhando. Uma situação idêntica existe também entre Deus e o Am Israel e o povo de Israel. De uma certa forma, Deus é o dono e nós os funcionários. E nós trabalhamos no vinhedo e no campo da Hashem. E Hashem nos avisa que além da recompensa que nós vamos ganhar no mundo vindouro, também Ele está dando para nós uma possibilidade para se alimentar durante o nosso trabalho. Que isso significa? Que Hashem vai retirar de nós preocupações em excesso e grandes desvios do nosso foco para poder se dedicar para o nosso trabalho, que significa se conectar com Hashem através de calma e tranquilidade. Mas a Torá nos oferece dois exemplos, um vinhedo e um campo. E quando olhamos nos versículos, percebemos que não são exatamente idênticos. Alguém que trabalha no vinhedo, diz a Torá, ve'achalta anavim kenafshecha savecha. Você pode comer savecha até estar satisfeito. Mas quando alguém é um funcionário do campo, a Torá apenas diz, você vai pegar melilot, trigos, na tua mão. Campo representa as necessidades mais básicas que precisamos. Por exemplo, nosso pão. Diferente um queijo, um vinhedo, representa frutas, algo a mais, que significa algo que nos traz prazer. Assim também, servindo a Hashem, existem dois tipos. Quando alguém faz o básico, quando um Yehudi se força e se obriga a cumprir a vontade de Hashem. E nesta situação, ele cumpre o seu dever, aquilo que a Torá exige dele. Ele é um funcionário do campo. Mas quando alguém serve a Hashem com prazer, quando ele serve a Hashem e se dedica a Hashem, com simcha vetanug, com alegria e prazer, esta pessoa faz as mitzvot e cumpre as mitzvot além daquilo que o din, que a lei exige dele. Ele se entrega totalmente para Hashem. Alguém servindo a Hashem desta forma é um funcionário do kerem do vinhedo. A Torá nos deixa bem claro. Quando alguém se dedica para Hashem totalmente, tendo prazer e alegria daquilo que ele está fazendo, Hashem possibilita para ele se alimentar que nafshecha savecha, para ele ficar totalmente satisfeito. Hashem remove e retira dele toda e qualquer preocupação e fornece para ele tudo o que ele precisa com abundância. Já que ele é um funcionário do kerem, do vinhedo, ele recebe tudo e mais ainda. Mas mesmo quando ele serve a Hashem, no nível de Sadeh, no nível do campo, se esforçando e fazendo as suas obrigações, ele recebe as suas necessidades, mas não com aquela fartura e abrangência que recebe uma pessoa que trabalha no vinhedo da Hashem. E o ápice desta forma de servir a Hashem acontecerá na época do Mashiach. Quando Mashiach chegar, cada Yehudi vai servir a Hashem mitoch simcha ve'onek, com o máximo de prazer e alegria. Por isso sabemos, usando a linguagem do Rambam, que naquela época, a bondade virá com grande abundância e todos os madanim, todos os prazeres, vão ser que nem terra. Vão ser comuns e estar à nossa mão na redenção completa e verdadeira logo em breve através de Mashiach. Essa foi a Sichá 11 do Shulchan Shabbat. E vamos agora para a terceira Sichá de Parashat Ki Teitzé, capítulo 24, versículo 1. Ki Yikach Ish Isha, quando um homem casa com uma mulher, a Torá continua dizendo as leis do divórcio. Como que ele pode se divorciar da sua esposa? E há uma divergência entre nossos sábios. Quando que uma pessoa pode divorciar de sua esposa? Bet Shammai, se baseamos sobre o nosso versículo e dizem a condição para se divorciar é quando Matsaba Ervadavar. Quando a sua esposa não se comporta com as leis do Tzniut, com as leis do recato, e se comporta de uma forma inadequada, o marido pode se separar dela. Bet Hillel diz, não, mesmo num caso que Higdicha Tavshilo se estragou a sua comida intencionalmente, isto já é motivo suficiente para se divorciar. Ou seja, já que a sua esposa está agindo contra os seus interesses, isto é suficiente para se separar. Mas diz Reb Akiva, se ele achou uma outra mais bonita do que a dele, ele pode se separar. Um assunto complicado a entender. Mas é conhecido que a ligação entre cada Yehudi e com o grande mundo que é ao nosso redor, mas certa forma se compara como a ligação entre marido e esposa. Da mesma forma que para cada pessoa já foi pré-estabelecido qual que vai ser a mulher com quem que ele vai viver, assim também para cada de nós foi pré-determinado uma área definida aonde que ele deve agir, o que cabe a ele elevar e retificar. A sua shlichut, a sua missão divina, que Deus coloca sobre cada pessoa, se encontra naquela parte do mundo que ele deve consertar e retificar. Mas acontece muito em nossas vidas que surge em nossa mente uma vontade de se separar. Ou seja, a pessoa não está satisfeita com a sua shlichut, com a sua missão, ele está querendo trocar e mudar a sua área de trabalho. Em termos gerais, esta vontade não é muito apropriada. Já que a Divina Providência trouxe a pessoa para uma situação onde que ele tem uma influência, onde que ele pode ter conquistas e sucesso, devemos assumir que isto é a vontade da Hashem, a vontade da Divina Providência. E jamais que a pessoa deve abandonar a sua área de trabalho e procurar novos desafios. Mas existem casos com grande peso que podem tentar influenciar a pessoa para mudar da sua shlichut, da sua missão e trocar ela para uma outra. E sobre esses motivos que nossos sábios discutiram. O Bet Shammai diz que cabe sobre a pessoa desafiar mesmo as maiores dificuldades que existem e não abandonar a divina missão que a divina providência colocou sobre ela. Em toda e qualquer situação, a pessoa tem que insistir e vencer a sua shlichut, a sua missão e dar continuidade a ela. Somente quando é um ervad davar, a sua shlichut representa dificuldades, que significa proibições, segundo o Shulchan Aruch, já que chegou neste nível, é a obrigação da pessoa abandonar a sua shlichut e passar para uma outra área. Bet Hillel oferece uma outra opção. Quando a pessoa vê que ele não está tendo sucesso suficiente em seu trabalho, e mais ainda, existe uma comida estragada, que significa que ele está descendo demais do seu nível, quando ele percebe que o seu trabalho está causando uma descida espiritual para ele. Quando ele percebe que isto é a sua realidade, ele pode se afastar e trocar a sua shlichut, a sua missão. Rebbe Akiva vai mais longe ainda e diz, mesmo quando ele encontrou uma opção mais bonita, na hora que a pessoa perde a vontade e o prazer em seu trabalho e aparece para a pessoa que ele vai gostar mais uma nova proposta, ele pode abandonar a sua área de trabalho. Sendo que servir a Hashem obrigatoriamente tem que ser realizado através da alegria e com o coração completo. A lei foi estabelecida como Bet Hillel. Isto significa, se a pessoa tem sucesso, a única desvantagem é que ele não tem prazer. Isto não é suficiente para ele abandonar a sua área de trabalho. Pelo motivo muito simples, não tudo tem que ser doce e fácil. Talvez a vontade da Hashem é para a pessoa se esforçar e fazer justo aquilo que ele não gosta e aquilo que ele não tem tanto prazer. Por isso, diz Bet Hillel, é para insistir e continuar. Mas se o seu trabalho está estragando a sua comida, ele está descendo do seu nível espiritual, neste caso, o Bet Hillel concorda que ele tem que mudar da sua área de trabalho. E a lei foi estabelecida como Bet Hillel. Mas isto é apenas a lei. Mas já sabemos que é bom para a pessoa se comportar além daquilo que a lei exige dele. Por isto, cabe à pessoa se esforçar demais para não abandonar e não largar a divina missão que cabe sobre ele. Mais ainda, por mais que ele se esforça, ele vai perceber que apesar das suas dificuldades, ele tem o poder de permear e fazer residir a divina luz em nosso mundo e tornar o nosso mundo uma dirá betachtonim, uma moradia para Hashem. Por isto, cabe a nós se comportar além daquilo que a lei permite, insistir no nosso trabalho e na medida que nós vamos insistir, vamos ver sucesso. Esta foi a Sichá 11 do Shulchan Shabbat, Parshat Ki Tetzé.